Sociedade em Foco.
Com José Luiz Portela. Bom dia, Portela. Tudo bem?
Bom dia, Roxane. Bom dia, nossos ouvintes da Rádio USP.
Muito bem, Portela. Vamos ao tema desta semana. A gente vai falar sobre super salários. Só para que o ouvinte entenda, né? Depois de levar quase 4 anos, né, para ser aprovado na Câmara, esse projeto de lei que impõe, ou tenta, pelo menos, né, impor barreiras aos super salários no funcionalismo público. Agora está empacado lá no Senado, o texto foi encaminhado pela CCJ em agosto e passados quase 2 meses ainda não tem nem relator, não é? E, claro, a imprensa apura todos os projetos em discussão e parece que tem uma pressão aí do setor, do Poder Judiciário em relação a pontos desta proposta, Portela. Vamos explicar para o ouvinte?
Exatamente. E isso é um símbolo do país, né?
Uhum.
Como você disse, explicando primeiro, a princípio, esse projeto demorou 4 anos na Câmara dos Deputados, que é um projeto para você bloquear os supersalários. E olha só o limite. Nesse momento, o limite é 39 mil. Quer dizer, é um limite alto, uhum, em relação ao que as pessoas ganham no país. E que permite a pessoa ter um padrão de vida bastante razoável. Muitos ainda, além desse salário, têm carros, têm outras coisas, né, para trabalhar, totalmente diferente. Então, a questão é exatamente a marca que distingue o Brasil, que é a desigualdade, baseada no privilégio. Ele ficou 4 anos na Câmara dos Deputados, e agora, depois que foi aprovado, todo mundo imaginava que esse assunto ia andar, ele foi encaminhado para a Comissão de Constituição e Justiça, não tem um relator ainda designado, e que é comandada pelo nosso querido Davi Alcolumbre, quer dizer, alguém que estava no poder, que foi recentemente presidente do Senado, é agora presidente da Comissão de Constituição e Justiça, e faz de lá, da Comissão de Constituição e Justiça, um cemitério, de acordo com os interesses. Essa postergação é a mesma que faz o Supremo Tribunal Federal, que em vários projetos os ministros sentam em cima 5 anos, 3 anos, 2 anos, 1 ano. E não é porque não tenha tido tempo de examinar o projeto, que eles têm assessoria e tal, é porque não querem que aquele projeto tramite. Então há uma forma de ter uma ação pessoal, de interesse pessoal, utilizando dessa questão do tempo, porque o tempo não é utilizado contra o juiz, contra o Poder Judiciário, no sentido que poderiam pressioná-los, mas deveria haver limite, não é possível. Então, você tem essa coisa, não é só. Esse assunto nós estamos chamando atenção, porque ele é um assunto distintivo no país. Ele mostra como as coisas funcionam. Então, as mesmas pessoas que fazem um discurso da igualdade, de que o Brasil deve ser uma coisa justa, etc. e tal, fazem isso, né? Quer dizer, utilizam o tempo para fazer o que eles querem fazer. Esse é um poder indevido. Você quer ver outro exemplo, Roxane e nossos ouvintes? Todo o poder de apresentar um impeachment está na mão só do presidente da Câmara dos Deputados. Isso poderia estar na mão da mesa da Câmara dos Deputados, que é um colegiado, e poderia estar na mão da mesa mais os líderes, representando então os partidos e representando então o eleitorado. Não. No Brasil, você concentra isso erradamente na mão de uma pessoa que ganha um superpoder e passa a utilizá-lo. Então, todo impeachment do presidente, você tem lá mais de 130, sei lá quantos pedidos, assim, números, mais de uma centena. E se o presidente não quer, não quer. E ele, ao mesmo tempo, agora está devolvendo, ele, presidente da Câmara, Arthur Lira, está devolvendo determinado projeto do deputado com a desculpa de que são inconstitucionais, sem dizer por que que aqueles projetos são inconstitucionais, simplesmente porque são projetos que colocam em xeque o governo.
Sim, sim.
Então dá ele um poder, e é isso que faz com que as pessoas que detêm esses cargos consigam negociar poder para grupos, como fez o Eduardo Cunha. Aliás, o Arthur Lira trabalhou com o Eduardo Cunha e foi presidente da Comissão de Justiça, aliado a Eduardo Cunha. Uhum. Então, essa desculpa do tempo faz aparecer o que nós chamamos dos privilégios. No caso do judiciário, esse drible, no caso em tela, dos supersalários, para você ter uma ideia, no Brasil existem mais de 500 tipos de auxílios. Esses auxílios, auxílio creche, auxílio paletó, auxílio isso, auxílio aquilo, driblam, eles ficam fora desse teto.
É hoje fora da realidade, né?
E esse projeto baixou para 32, o que não é pouco. Quer dizer, é um projeto que segura, mas ainda tem a margem de que 32 benefícios possam ser aplicados sem ser contado para a questão do teto, que seria de 39 mil. Então, é muito comum que os juízes ganhem 100 mil. E eles não acham isso um erro. Acho que é justo. Todo mundo acha que o que o beneficia é justo. Esse é o problema do Brasil, né? Então, sempre a marca é não só a desigualdade, como o privilégio dos mais ricos. Você veja agora o fato que surgiu ontem, que nem deu tempo de comentar, mas que entra na cesteira, que é o do Paulo Guedes, que apareceu com uma conta numa offshore, no exterior, ou seja, com uma conta num país que é um paraíso fiscal. Essa conta, o Paulo Guedes foi o maior defensor de retirar os incentivos fiscais, de retirar o que as empresas de vários setores já gozam no Brasil, também com privilégio, de retirar essa isenção de imposto de renda, que eles não pagam imposto de renda. E ele tem uma conta no exterior para não pagar imposto no Brasil. Quer dizer, independentemente dele movimentar ou não a conta, isto já é eticamente uma coisa bem complicada.
Incompatível, né? Incompatível.
E se ele mexeu na conta, segundo a primeira informação, ele não deixou de ser o administrador da conta, que ele precisava deixar, o Roberto Campos Neto parece que deixou, ou pelo menos não movimentou a conta. Se ele não deixou de ser e movimentou, aí é um ato ilegal, porque ele tem informações privilegiadas.
Sim.
Conforme a decisão que ele toma aqui no Brasil como ministro, isso dá um grande impacto, dá impacto no dólar, dá impacto em aplicações, e ele pode ter sido beneficiado. Isso vai ser estudado, isso ainda não sei se aconteceu, isso é recente, apareceu ontem, e isso vai ser pesquisado.
Parece que a Procuradoria-Geral vai pedir esclarecimentos. Agora, voltando ao projeto, Portela, para a gente começar a concluir, então é o seguinte: privilégios, essa é a palavra, não é? Quem está no setor nunca acha que é privilégio. O próprio presidente do Supremo diz que não é contra a proposta, mas tem que ser um movimento de dentro do judiciário. E a Associação dos Magistrados Brasileiros também acha que tem que ser um movimento, não é contra o supersalário, diz que pode ser que isso tenha que ser discutido, mas que tem que ser um movimento interno do judiciário, né? Como se outro poder não pudesse legislar.
E também, para concluir aqui, tem que ser um movimento do país, porque tem que ter uma mudança de atitude. Se você deseja um país menos desigual, você tem que ter, no mínimo, a consciência dos seus interesses. Eles não podem estar acima dessa máxima. Aliás, isso é um imperativo categórico do Kant. Quer dizer, você agir de maneira que o que você faz para você valha como lei universal para os outros, valha para todo mundo. E não é. Mantém esse privilégio que aparece toda hora, em toda parte no Brasil. E assim nós não vamos vencer a desigualdade.
José Luiz Portela, e sempre às segundas aqui com a gente. Ele é doutor em História Econômica pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Muito obrigada, Portela. Boa semana para você. Até a próxima.
Uma boa semana para você, Roxane, uma boa semana aos ouvintes da Rádio USP. Muito obrigado, um grande abraço.
Sociedade em Foco.